autoestima é, no fundo, estarmos em paz, não estarmos em guerra, tanto connosco como com os outros, na maior parte do nosso tempo, está bem? Que também dizendo já, é impossível nós
Isso.
não termos ali alguma chatice, tanto connosco como com os outros, mesmo tendo boa autoestima.
Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão. Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho. O podcast Bela Questão fala sobre desenvolvimento pessoal e inteligência emocional, traz sempre uma bela questão e a de hoje é sobre autoestima. Mais concretamente, qual é o primeiro passo para desenvolveres a tua autoestima? E para isso, temos uma convidada muito especial que nos vai ajudar a explorar esta bela questão. É a Daniela Paninho. Ela é psicóloga clínica e coach. Exerce já há mais de 11 anos na psicologia clínica e como coach desde 2018. Neste momento, a sua atuação é 100% online, mas tudo começou nas IPSS e em clínicas. A sua temática preferencial é as mulheres com ansiedade. Portanto, se é o teu caso, pode ser muito interessante para ti explorar aqui o trabalho que tem desenvolvido ao longo deste mais de uma década. E antes de dar mais detalhes sobre a nossa convidada, dar-lhe as boas-vindas. Obrigada, Daniela, por estares cá. Estou muito, muito, muito feliz por esta oportunidade de explorar um tema que eu acho que é tão importante nos dias que correm. Bem-vinda ao podcast Bela Questão.
Obrigada, Amália. É um gosto muito grande estar aqui mesmo. Portanto, também dou-te os parabéns por este podcast, que eu já conhecia, mas depois fui ouvir mais afincadamente e realmente trazes conteúdo de imensa qualidade para todos nós. Portanto, parabéns. E a tua autenticidade aqui faz muita diferença no sucesso do teu podcast. E, portanto, eu acho que estou muito, muito alinhada, sinto-me muito alinhada contigo e com o propósito e com esta temática. Vai ser um gosto muito grande trazê-la.
Muito, muito obrigada. Eu conheci a Daniela por causa do Paulo Moreira. Em primeiro lugar, conheci porque nós fizemos a celebração do aniversário do podcast Inteligência Emocional do Paulo Moreira, que já fez 3 anos, 2 anos. Agora, foi 2 ou foi 3 anos?
Eu acho que foi
Tive aqui,
dois.
acho que foi 2 anos, fez 2 anos e nós estivemos em direto a responder, na verdade, a belas questões do Paulo Moreira. Eu adorei. Ele fez ali uma roleta de perguntas incríveis e eu, antes disso, aproveitei e fui conhecer o trabalho da Daniela, fui ouvir o episódio do podcast que a Daniela tem também com o Paulo Moreira, que recomendo, e gostei mesmo muito da abordagem, identifiquei-me e achei que fazia todo sentido trazer este tema da autoestima, que é um tema que eu ainda não trabalhei muito no podcast Bela Questão, que é um tema que eu acho que nos acompanha ao longo da vida e que é de facto muito importante e que pode depois repercutir-se nas nossas esferas da vida profissional, pessoal. Se nós estamos bem connosco, depois a vida flui e a verdade é que a vida põe-nos à prova, nem sempre estamos de bem connosco. Por vezes a nossa autoestima parece que foge, não sei por onde. Não é algo que depois de adquirido fica para o resto das nossas vidas, infelizmente. Portanto, requer muito trabalho. E era isso que eu gostava de tentar aqui abordar contigo, percebermos aqui como é que nós a construímos, como é que nós conseguimos mantê-la ao longo da vida, como é que nós conseguimos ser muito bem conscientes quando ela começa a ficar mais frágil. Então, eu acho que começávamos mesmo, mesmo aqui por, primeiro, antes da bela questão do primeiro passo, perceber quem é a nossa Daniela, quem é a nossa convidada. Que eu já disse alguns detalhes, um deles eu não disse, mas que é muito importante. Foste mãe recentemente, há 8 meses, de uma bebé, e eu estou também aqui na fase da final da minha gravidez, portanto, é aqui um elemento que certamente vai dar para falarmos sobre autoestima também nesta vertente de mãe. E percebemos um pouco, antes de te lançar assim já com a bela questão de qual é que é o primeiro passo para desenvolvermos a nossa autoestima, quem é que é a Daniela? Paninho, para além de tudo aquilo que eu disse inicialmente.
Sim, olha, obrigada e por essa apresentação e por este espaço para explicar um bocadinho mais o meu trajeto. Lá está, sou uma mulher, sou mãe e tenho todos os outros papéis também a decorrer na minha vida, enquanto companheira, enquanto filha, enquanto neta, enquanto amiga, enquanto mulher inserida numa comunidade, não é? Portanto, tenho todos os desafios também aí à mão e vou partilhando também muita da minha vulnerabilidade nas minhas redes sociais, muito para também perceberem que por trás da psicóloga não é? Porque às vezes há esta crença de que a psicóloga é uma pessoa que está perfeitamente a gerir as suas emoções, perfeitamente alinhada com tudo na vida, e não é nada assim, somos seres humanos, e eu partilho muito dessa vulnerabilidade e sei que ajudo muito também a mostrar que está tudo bem em a coisa descambar de vez em quando, não é? Portanto, também acontece comigo. A forma mais interessante é vermos como é que depois podemos nos erguer e continuar o nosso caminho e ser felizes à mesma com as nossas imperfeições. Então, eu durante muitos anos trabalhei na área social, foi por aí que eu comecei, quando terminei o curso lá em 2010, numa vertente mais comunitária e muito com crianças. Mas depois o que é que eu fui-me apercebendo? Que o trabalho com crianças era algo que me fascinava, sim, mas quando eu me sentava com as mães, nomeadamente, com os adultos cuidadores, é ali que estava muitas das questões, sabes? E era muito frustrante até, porque eu ia trabalhando certas questões com as crianças, mas o ambiente onde elas estão inseridas realmente tem muito, muito, muito impacto. Depois também passei para a clínica privada em paralelo, e aí, a trabalhar com adultos também, eu ia percebendo realmente o grande impacto que é trabalhar a pessoa adulta em si, para depois também, quando nós estamos bem, quase que disseminamos o bem à nossa volta, não é? Portanto, eu estando bem comigo, estou bem com os outros muito mais facilmente e os ambientes ficam logo muito mais saudáveis, nomeadamente para as nossas crianças, não é? Portanto, fui tendo alguns anos assim a dividir entre a clínica privada e a área comunitária, sempre também a dividir ali a questão entre as crianças e os cuidadores. Até que depois, em 2018, lá está, fiz a certificação internacional em coaching e veio uma virada de mindset grande. Eu fui para a certificação já com alguma insatisfação em termos pessoais e profissionais, não é? Portanto, eu procurava qualquer coisa ali, sentia-me, lá está, na área social, e infelizmente a remuneração é sempre muito aquém do merecimento das pessoas que lá trabalham. Estava insatisfeita em termos de salário, estava a apetecer-me fazer coisas novas e não sabia muito bem o que era, e fui à procura de soluções, e a certificação pareceu-me uma delas, e foi muito assertivamente uma delas, porque me empoderou e lançou assim para o mercado, para a ação de faz diferente, procura soluções diferentes. Criei a minha página, comecei a trabalhar no online, comecei a direcionar cada vez mais o meu estudo, lá está, para mulheres, autoestima, ansiedade, estas questões da gestão emocional, e adorei, apaixonei-me e percebi, ok, agora é aqui o meu caminho. E portanto hoje vivo 100% do online, tanto na terapia individual como também faço grupos terapêuticos, gosto muito de trabalhar em grupo, também cursos online, desafios, não é? Exercícios, coisas muito práticas, eu sou muito da prática também, gosto muito de desafiar, de colocar as pessoas em ação, e pronto, e hoje vivo 100% do meu negócio e estou assim a atravessar uma fase de grande realização também enquanto mãe, não é? A nível pessoal e a nível profissional, portanto, não está tudo bem, nem nunca vai estar, mas estou muito feliz mesmo assim.
E eu acho isso inspirador, percebermos que hoje em dia as possibilidades abriram-se com o digital. Há dois tipos de pessoas, as que veem as redes sociais e toda esta transformação digital como algo extremamente negativo e nocivo, e depois há as pessoas que veem as oportunidades e que aproveitam, porque de facto é uma escolha aquilo que nós podemos fazer com estas novas possibilidades. E eu estava a ouvir falar e estava a pensar, nós temos que nos focar nestes exemplos, nós temos que nos focar nestas pessoas que conseguem tirar a parte benéfica e positiva deste mundo. É espetacular e conseguires lá está, uma progressão na carreira e ser mãe e conseguir aqui aproveitar as novas oportunidades, eu acho que para nós, quem está a ouvir, que é maravilhoso. Agora, aproveitarmos aqui este bocadinho que temos contigo e aproveitarmos que este em si também é o teu foco, a questão da autoestima, que é algo que eu... em particular, queria mesmo explorar mais neste podcast. Eu gostava de lançar já então aqui a nossa primeira bela questão, a bela questão do podcast, do episódio, que é qual é o primeiro passo para desenvolvermos a nossa autoestima.
Essa é uma pergunta bastante pertinente, e normalmente as pessoas estão à espera de uma ferramenta prática, não é? Qual é o primeiro passo em termos de ferramenta prática? Pedem muito isto também em consulta, não é? O que é que eu posso começar a fazer de manhã? O que é que eu posso começar a fazer a meio do dia? Agora, quero agora mudar a minha autoestima. Mas eu vou lá e digo assim, calma. O trabalho na nossa autoestima é efetivamente, como estavas a dizer no início, um processo. Não é um momento estanque na nossa vida, não é uma semana na nossa vida, não é um mês na nossa vida, não é um ano na nossa vida, é para sempre, não é? Portanto, mas antes de começar realmente com questões práticas, com exercícios, que existem sim, existem ferramentas, existem formas de eu fazer este trabalho, de nada valem se eu não perceber em que ponto de situação é que eu estou no aqui e agora. Quem é que eu sou hoje? O que é que me está a acontecer hoje? Por que é que eu acho que preciso trabalhar a minha autoestima? Que contextos é que eu tenho à minha volta? Que recursos é que eu tenho à minha volta? O que é que se passa dentro de mim? Como é que eu ando a pensar sobre mim? Como é que eu ando a agir na relação comigo? O que é que eu quero para mim? De onde é que eu venho? Portanto, há aqui uma dinâmica, antes de arrancar para o trabalho, que é muito importante, que é o autoconhecimento, a autoconsciência. Como eu costumo dizer, não se pode gostar, não se pode amar algo que não se conhece verdadeiramente. Verdade. E a maior parte de nós não se conhece, não parou para se conhecer, não parou para pensar no que realmente está a acontecer. E isto o coaching também me ajudou muito, sabes? Que é aquela questão do estado atual, do ponto A, não é? Portanto, em que nós vamos a fundo ver tudo o que está a acontecer no aqui e agora, para só depois
pensarmos no ponto E.
Exatamente, percebemos onde é que queremos chegar e depois o caminho a lá chegar. Portanto, o coaching veio também acrescentar muito à minha intervenção também na clínica, neste sentido de organizar a minha intervenção. E as primeiras consultas comigo, e nomeadamente também nos cursos que faço, é sempre num mergulho no aqui e agora. Quem é que eu sou?
Ponto
hoje?
A primeiro, não é? Focar exatamente. Onde estamos.
Quem é que eu sou? O que é que está a acontecer? E no fundo é colocar-nos como pessoas, quase como se estivéssemos a ver a nossa vida num filme, sabes? A assistir de fora. O que é que está a acontecer no meu dia-a-dia? Que rotinas é que eu tenho? Como é que elas me fazem sentir? Com que pessoas é que eu estou a lidar? Como é que elas me fazem sentir? Não é? No fundo é sempre isto. Fora, dentro. Isto está a acontecer, como é que eu me estou a sentir?
Uma pergunta que eu devia já ter feito, porque de facto acho que é importante, para estarmos todos com a mesma percepção, o mesmo alinhamento em relação ao conceito de autoestima, como é que tu defines a autoestima?
Uhum. Olha, é a percepção, vem da auto, não é? Portanto, é a percepção pessoal que eu tenho sobre mim, do meu valor, do meu merecimento, não é? Do meu papel aqui no mundo. É uma coisa muito interna e ainda bem que tocas nesse ponto, porque muitas vezes nós associamos a autoestima à imagem. É uma parte, efetivamente, da nossa autoestima, que é a nossa autoimagem, a forma como nós vemos-nos ao espelho, o que pensamos sobre nós quando nos vemos ao espelho. Mas não é só, e eu costumo dar o exemplo também de que acompanho mulheres consideradas tipicamente as bonitas no mundo, com os corpos tipicamente vistos como perfeitos, que isso vale o que vale, não é?
Entram nos estereótipos.
Exatamente, né? Entram lá, encaixam. Todos nós olhamos para aquela mulher e dizemos que linda, que bonita, que corpo bonito, pronto. E a verdade é que muitas delas que eu acompanho
tem
não têm baixa autoestima, é incrível.
Muito comum.
Não é? Portanto, não tem só a ver com a imagem física, tem a ver com a minha percepção. De acordo com o que eu vejo, de acordo com aquilo que me define, de acordo com aquilo que eu sou. Porque eu posso ter um corpo perfeito, seja lá o que isto for para cada um de nós, mas olhar-me e não gostar de mim. Acontece. Assim como eu posso ter um corpo diferente desse estereótipo e adorar-me e amar-me. E isso não ser um problema para mim. Eu gosto de uma definição de um dos autores que eu acompanho muito, que é o Nathaniel Brandon. Ele é psicoterapeuta e ele diz-nos que a autoestima é, no fundo, estarmos em paz, não estarmos em guerra, tanto connosco como com os outros. É aquela sensação, está tudo em paz, tanto comigo como com os outros, na maior parte do nosso tempo, está bem? Que também dizendo já, é impossível nós
Isso.
não termos ali alguma chatice, tanto connosco como com os outros, mesmo tendo boa autoestima, está bem? Portanto, não é por eu...
A vida muda-nos, são muitos
Claro!
anos, se tivermos a sorte de cá estarmos, não é? E
Sim,
aquilo que eram os
sim.
nossos problemas na adolescência, aquilo que era tão importante na adolescência, depois vai mudando aos 20, aos 30 e por aí fora. E ainda bem, é a beleza disso. O que importa
Claro.
é nós não estagnarmos depois naquele conceito de autoestima ou na nossa definição de nós próprios e percepção, e essa percepção ir evoluindo.
Exatamente, exatamente. E está tudo bem em um dia amar-me e estar tudo ok, e de repente no dia a seguir já não estou para ali virada. Pronto.
Quando é que deixa de estar ok? Porque eu gosto muito desta naturalização de isto não é uma reta, isto são curvas e há uma evolução e há um progresso. Quando é que nós devemos começar a pensar que isto são alertas de que, de facto, a minha autoestima já está mesmo a fragilizar? Como é que eu, o que é que eu devo fazer? Que alertas, que sinais é que nós devemos estar atentos?
Sim. Há alguns sintomas que eu até vou trazê-los agora para cá, que é importante estarmos atentos, desde que eles sejam frequentes na nossa vida e que nos estejam a retirar qualidade de vida. Portanto, deixamos de ter prazer nas coisas básicas do dia a dia, deixamos de nos apetecer fazer coisas que antes nos apeteciam fazer, andamos com um humor mais negativo no nosso dia a dia, portanto, de forma frequente. Eu costumo dar assim, sei lá, uns 2, 3 meses. Se a coisa não estiver bem, procurem ajuda. Tá bem? Agora, claro que pode ser como resposta a algum acontecimento da nossa vida e é super natural afetar-nos muito, mas às vezes não há nenhuma razão plausível, pelo menos consciente, e mesmo assim não estamos ok. Portanto, ainda mais é necessário realmente esta ajuda para nós percebermos de onde é que aquilo vem. Alguns sintomas. Eu comparo-me com frequência ao outro. Eu não consigo ver qualidades em mim, não as reconheço. Eu tenho dificuldade em dizer não e faço de tudo para agradar ao outro. Vou buscar validação ao outro, mesmo fazendo coisas que vão contra os meus valores ou contra aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. Eu dependo emocionalmente de algo ou de alguém, ou seja, eu só estou bem se aquela pessoa estiver aqui, se aquilo estiver a acontecer na minha vida, e sozinha não estou ok, não é? O estar sozinho também aqui é um ponto muito importante. Está tudo bem eu querer estar com pessoas, eu gostar de estar com pessoas, preferir estar com pessoas, mas quando o estar sozinho me gera ali muito desequilíbrio, muita ansiedade, muita vontade de começar a fazer algo porque não quero estar comigo. Também é um sinal de alerta, não é? Portanto, a relação comigo está em cima da mesa como algo que não está positivo. Eu estou a ter muitas vezes pensamentos negativos sobre mim. Eu critico-me, tenho autocrítica interna muito ativa que me impede, por exemplo, de fazer coisas que eu quero fazer, de arriscar coisas que eu quero arriscar, de mudar coisas que eu quero mudar. E, portanto, também pode levar à procrastinação. Procrastinação constante de coisas importantes para mim. Também pode ser uma alerta. A dificuldade em tomar decisões. Então, estou sempre muito indecisa, não sei o que quero, vou buscar sempre validação novamente nos outros. O que é que tu achas que eu devo fazer? O que é que tu achas que é melhor para mim? Não é? Portanto, esta falta de mergulhar em si para buscar decisões e ser mais assertiva. Enfim, trouxe aqui assim um lequezinho de
Podem acontecer
situações.
todos em simultâneo, pode haver um mais predominante. Há aqui pessoas que se
Claro.
cá estão a fazer uma checklist a dizer: cheque, cheque, oh meu
Sim.
Deus, quem é que vai
E
ser de mim?
deixa-me acalmar esses corações. Deixa-me acalmar esses corações, está bem? Que está tudo certo em sentirmos isto, porque às vezes isto leva a pessoa a assustar-se. Ai, eu tenho tanta coisa a mudar que não consigo mudar nada. Então não quero me meter por aí porque eu tenho tudo isto, não é? Também
Sim.
devemos olhar com autocompaixão para isto. Se eu estou assim hoje, é porque na minha história eu tive reais motivos para eu desenvolver estas defesas em relação a mim. Também autoaceitarmos isso, estarmos em paz com a nossa história, com aquilo que nos foi acontecendo, e lá está, em terapia nós fazemos muito este mergulho no nosso passado. Eu tenho que estar em paz com aquilo que eu sou hoje, meu estado atual hoje, aceitá-lo e dizer: ok, vamos lá então ir melhorando aos pouquinhos, como o processo. Eu tenho que estar focada no processo e não no resultado, porque não vai chegar o dia em que eu tenho a minha autoestima em cima e não preciso fazer mais nada. Não vai. Não é? Vai ser um processo. Eu tenho que olhar para isto como sinais de coisas que eu quero melhorar, que eu devo melhorar, mas está tudo bem, eu não consegui melhorar todos de uma vez, e não consegui melhorar todos rapidamente, porque não vai acontecer. Mas sempre que eu sentir que estou a melhorar, eu devo celebrar comigo. Isto também é autoestima, não é? Portanto, celebrar cada conquistazinha, cada passo, cada não que eu disse. Eu estava ali num registro de trabalho que dizia que sim a tudo, trabalhava horas extra, trabalhava fins de semana, e eu comecei a dizer que não. Uau, isto para mim é ótimo, eu estou mesmo a respeitar-me, estou mesmo a gostar de mim. Às vezes para os outros não significa nada, visto de fora, nem precisa de
Mas
significar.
para ti significa tudo. Sabes que eu costumo falar muito na expressão beijinho no ombro. Há quem chame beijinho no
Sim.
ombro, há quem chame auto-abraço, há quem chame dar o auto-high-five, como é que nós podemos dizer isto em português? Que sou bem. aplaudir-nos a nós próprios, o que for, e essa parte das celebrações que estavas a dizer, eu acho que de facto é tão importante para ajudar a desfocar. Se já estamos neste ciclo de pensarmos negativamente, estas pequenas vitórias, que importa é que sejam vitórias para nós, não é preciso que sejam para o mundo.
Exatamente.
Elas vão desbloqueando ali todo o bem-estar físico que nós podemos sentir através da descarga de algumas hormonas que sabemos que estão associadas a isso. E por isso gostei muito de teres referido a essa parte da celebração, a parte da autocompaixão e ter-nos ajudado aqui a identificar alguns alertas, algumas bandeiras vermelhas que nós devemos começar a perceber se prolongar. E também gostei da referência temporal, porque às vezes fica aquela questão, ok, mas eu estou assim há uma semana, devo já ir correr a pedir ajuda? Eu acho que pedir ajuda é sempre bom, é sempre benéfico, mas se já estou assim há 2 ou 3 meses, acho que é importante não haver essa resistência. E eu falo aqui de resistência, por exemplo, procurar terapia e psicologia ou profissionais de saúde. E eu falo de uma forma muito consciente, eu já procurei em algumas alturas da minha vida, tanto psicologia como coaching. Uma das coisas que eu achei mais difícil na psicologia foi identificar-me, por exemplo, com a pessoa que na altura me fez a sessão. E eu acho que esse é um ponto muito crítico, porque às vezes leva as pessoas a desistirem de voltar a procurar. No meu caso, a verdade é que eu procuro muito no podcast, pela questão, fazer esta trajetória. Então, na verdade, a minha terapia vai muito, olha, esta conversa que estamos a ter e a procura de especialistas que me vão respondendo a dúvidas, para mim tem funcionado muito como este percurso de terapia que vou, mas eu já tive de facto sessões de coaching, já procurei. Agora, para quem tem tido uma assim, experiência menos agradável logo no primeiro contacto com o psicólogo, porque eu acho que isso é um grande bloqueio para algumas pessoas, que recomendações é que tu fazes? E eu gostava também de ter aqui um bocado a tua opinião, para que isto não seja um bloqueio quando nós falamos, ok, já percebi que preciso de ajuda, agora vou pedir ajuda, correu mal à primeira. O que fazer?
Olha, também eu aconselho a não desistirem logo à primeira, de ter corrido mal à primeira. Isto porque normalmente também a primeira consulta é muito desconfortável.
Pois é.
Não é? Portanto,
é suposto ser desconfortável, não é?
É suposto ser desconfortável, não é? Portanto, estamos a sentar-nos com alguém que nunca vimos na nossa vida, não é? Portanto, a falar de coisas muito íntimas. Não é fácil, é muito difícil. E é natural que a gente saia da primeira consulta a sentir o que é que eu fui lá fazer?
Expus-me.
Que vergonha.
O que é que a pessoa vai pensar?
Sim, o que é que a pessoa vai pensar de mim? Se ela conta a alguém, que vergonha. E se ela conhece alguém de que eu falei? Não é? Surgem assim muitas questões, mas também é importante que também o profissional esteja. Nós estamos muito cientes disso, desse desconforto, não é? Eu tenho esse cuidado para explicar também à pessoa que é natural este desconforto, que vai passar com o tempo, com as consultas, conforme a nossa relação vai sendo estabelecida, porque a relação terapêutica é um dos maiores preditores de sucesso de um acompanhamento psicológico, não é? É muito
Como
importante.
Assim? Como assim?
Ou seja, a relação que se estabelece entre psicólogo e pessoa acompanhada, não é? Portanto, há quem chame cliente, há quem chame paciente, enfim. A relação que se estabelece é a base de sucesso. É, exatamente. A pessoa sentir que realmente aquilo é um espaço seguro, aquela pessoa é uma pessoa que conhece, que sabe, que tem o conhecimento importante, que tem empatia, que escuta ativamente. Portanto, a pessoa tem que se sentir num ambiente seguro, efetivamente, para a coisa decorrer. Porque se não se sentir nesse ambiente, não vai, primeiro, ser totalmente transparente, não vai ser tão assíduo, não vai, sei lá, fazer os trabalhos de casa, que às vezes os psicólogos também recomendam, de forma tão assertiva, não vai confiar, não vai estar sempre à espera que o processo ande para a frente ou que termine. Enfim, portanto, a relação é muito importante. E a relação não se estabelece numa consulta, não é? Portanto, é muito importante a pessoa tentar dar espaço. Não sei o número de consultas, não consigo dizer isso, não é? Mas pelo menos 2 a 3... para realmente aliviar um bocadinho aquela sensação de desconforto, de desconhecido, estar ali com um desconhecido.
E criar a tal relação.
Exatamente, que vai haver um ponto em que a pessoa já não é desconhecida. A pessoa depois, e eu ouço muitas vezes isto, estava tão ansiosa por esta consulta, precisava mesmo de lhe contar isto, quero mesmo contar-lhe aquilo, ou preciso desabafar sobre, não é? Portanto, já me veem como um sítio seguro, um colinho, não é? Portanto, também é muito importante sentir aquele quentinho de eu aqui posso ser eu aqui posso contar tudo, que aquela pessoa não me vai julgar, vai-me compreender, vai-me ajudar. Nesse sentido, não desistam logo, mas se ao fim de 3 consultas continuarem a não sentir empatia, não sentir que aquele é o vosso espaço, mudem. Nós estamos habituados a isso. E vêm pessoas ter comigo de outros psicólogos e saem pessoas para outros psicólogos também. E tá tudo, eu estou muito bem resolvida hoje em dia em relação a isso, que também foi um trabalho que fiz comigo. Eu achava-me mal profissional se não chegasse a toda a gente. E a verdade é que nós não chegamos a toda a gente. Somos psicólogos, temos uma base científica por trás, sim, mas somos pessoas diferentes. Temos um tom de voz diferente, temos uma postura física diferente, vestimos-nos de forma diferente, seguimos também correntes de intervenção diferentes e é natural que a gente não chegue a toda a gente. E portanto é importante até na primeira
Ainda bem,
consulta.
imagina que toda a gente queria-se sempre o mesmo psicólogo.
Não dava,
Era
não dava,
impossível.
não é? Portanto, nós somos muito
Faz.
diferentes e as redes sociais ajudaram muito nisto, sabes? Que a pessoa já vai ouvindo a voz do psicólogo,
Já
vai
percebe
vendo o
se se
vídeo,
identifica ou não.
vai vendo a mensagem. Portanto, normalmente as pessoas chegam até a mim e parece que já me conhecem, portanto já estão bastante mais à vontade porque já me acompanham e já vão estando mais à vontade. Portanto, também se o psicólogo tiver Instagram ou outra página ou site, pesquisem, vejam vídeos, ouçam, para também começarem a sentir que pode ser ou
Se é,
não.
exato, se as
Certezas.
características das pessoas se
Exatamente, certezas.
alinham.
Nunca vão existir certezas, está bem? Portanto, têm mesmo que experimentar em tudo na nossa vida, em qualquer profissional.
Sim, sem dúvida. Eu acho que é importante termos falado aqui disto, porque nós falamos aqui, não é? Que a verdade é que nós não temos que trilhar estes caminhos sozinhos. Podemos procurar, lá está, amigos, família ou profissionais de saúde que nos vão ajudar. Voltando aqui ao tema da autoestima. Quais é que são assim os grandes pilares que nós temos que proteger para garantirmos que a nossa autoestima está intacta? E também, o que é para ti, eu não queria dizer o ideal da autoestima, não é? Mas o que é para ti a autoestima saudável?
Boa pergunta. Então, isso é um bocadinho subjetivo, mas, portanto, uma autoestima saudável, cada pessoa é que vai sentindo o que é para si a autoestima saudável, mas, por exemplo, para mim, ter a minha autoestima de forma saudável é, não ter picos emocionais com frequência, é estar a fazer algo que gosto, é, ter relações saudáveis. Sentir que as minhas relações estão a ser saudáveis, eu estou a alimentá-las e elas estão a alimentar-me. É ter rotinas de bem-estar e de autocuidado, portanto, em que as minhas necessidades são algo importante para mim e eu estou atenta a
Colocaste em
elas. E,
primeiro, no fundo, não é?
sim, priorizar-me. E priorizar-me, até ainda bem que tocaste nesse ponto, não é achar-me melhor que ninguém, porque às vezes também me chegam à consulta pessoas que dizem assim: ai, mas eu não quero ter uma alta autoestima, porque senão vão achar-me nariz
A
empinado, vão
sério?
achar que eu não quero saber dos outros. Têm medo de trabalhar na sua autoestima porque acham que isso é egoísmo.
Isso é
E
um grande preconceito. De onde é que isso vem?
é tipo alta autoestima, uma pessoa com uma boa autoestima que comunica assertivamente, que está bem na vida, é vista como, acha
Arrogante,
isso,
tem
superior.
o síndrome da superioridade. Isso é
Sim, às
interessante abordar.
vezes é. E temos muitas vezes que desconstruir isto em consulta, não é? Portanto, eu gostar de mim não significa que me ache melhor que ninguém. Até porque o gostar de mim é gostar das minhas qualidades, mas também
Aceitar os defeitos.
aceitar os meus defeitos. Não é achar-me boa em tudo. Até porque eu nunca vou ser boa em tudo. E eu olhar para o lado, vou sempre encontrar pessoas que são melhores que eu em determinado ponto.
É verdade.
Sempre. A vida toda. Não é? E mesmo assim, é eu gostar de mim. Mas também ver valor em mim, mas também ver valor no outro. Cada um tem o seu valor, e se eu estiver bem e confortável no meu valor, mesmo tendo coisas que quero trabalhar em mim, eu gosto de mim, eu também dou espaço ao outro para brilhar, para ir para o palco, para, não é? Portanto, quem até normalmente fica muito incomodado com pessoas que vão para o palco,
São
é um
pessoas que têm baixa
beliscãozinho para
autoestima.
trabalhar na própria autoestima. Porque não, alguém ir para o palco não retira o palco de ninguém.
Existe
Não
palco
é?
para
Portanto,
todos.
Cada um tem o seu, efetivamente.
Eu acredito mesmo nisso. Existe espaço para todos, porque nós somos todos diferentes, portanto, nós nunca ocupamos o mesmo espaço. E há pouco tu dizias e falavas que um dos sintomas, ou um dos alertas, tem a ver com a procuração da validação externa constante. E, de facto, quando nós nos priorizamos, ou quando nós nos autovalidamos, nós deixamos de procurar essa validação externa nas nossas decisões e na nossa vida. Como é que isso se consegue? Como é que nós conseguimos, para quem de facto procura validação externa, é incapaz de dizer que não e tem mesmo muita, muita dificuldade em perceber que ter uma autoestima forte não tem nada a ver com o nariz empinado, mas sim com uma segurança interna que não precisa de estar sempre a ir recorrer à opinião dos outros. Mas como é que nós conseguimos chegar até aí, para quem está mesmo naquela fase inicial?
Sim, é um trabalho assim bastante interno, e é uma boa pergunta, porque efetivamente é uma das grandes dificuldades, não é? Nomeadamente quando temos outras pessoas envolvidas, porque se temos alguém no nosso núcleo que está habituado a que a gente diga que sim a tudo, a que estejamos sempre disponíveis, nós sabemos que vai criar atrito quando começamos a dizer que não e a posicionarmos-nos, é natural. Mas para preparar este caminho para aí chegar, podemos, por exemplo, trabalhar questões muito mais específicas no dia-a-dia da pessoa, a tomada de decisão no dia-a-dia da pessoa. Imaginemos que é uma pessoa que... Nós estamos sempre a tomar decisões no nosso dia-a-dia. E em vez de eu estar a questionar o que é aquela pessoa vai gostar, o que é que será que é normal, o que é que será que é suposto, fazer mais coisas porque me apetece, mesmo sem outros envolvidos.
Só esse motivo, apetece-me.
Só, hoje apetece-me isto, fazer este almoço, apetece-me almoçar fora, apetece-me fazer isto, apetece-me ler aquele livro, não me apetece ler, apetece-me antes ir para o sol. Vamos começar no nosso dia-a-dia, nas nossas decisões, de mim para mim, em que só eu é que estou envolvida, ainda não tenho consequências nos outros, trabalhar-me a deixar-me levar mais pela minha vontade, pela minha necessidade no momento. Porque depois isto vai reforçar a minha autoconfiança, no sentido de eu faço coisas por mim e faz-me sentir melhor. Ok, então depois o passo é começarmos a ir para coisas um bocadinho maiores, nomeadamente na relação com o outro. A que é que eu tenho que dizer não? Vou experimentar. Talvez no início com uma pessoa de um núcleo próximo, que haja mais segurança no sentido de a pessoa não vai desaparecer da minha vida para lhe dizer que não aqui.
Sim.
Não é? Bom, nomeadamente os amigos, não é? Estou sempre a convidar para ir jantar fora à sexta-feira e há uma sexta-feira em que não me apetece nada, apetece-me ficar em casa a ver uma série. Então eu vou dizer que não. Não é? Isto parece um passo fácil, mas não é nada. Alguém
não,
que está habituado
porque nós
registro.
Começamos a prever as consequências antes delas acontecerem e na maior parte das vezes de forma exacerbada.
Claro, porque vamos colocar-nos no lugar dos amigos, não é? Portanto, se temos uma amiga nossa, amigos, estou a falar de amigos, não estou
exato,
a falar de...
Exato, não é? Ramboiada.
Exatamente, temos uma amiga nossa que nos diz, hoje não. Primeiro podemos perguntar se realmente está tudo bem, não é? Aquela tendência de,
sim,
mas precisas de alguma coisa? Posso ajudar em alguma coisa? Normalmente há aquele de, ela costuma vir sempre. E a pessoa diz, não, hoje só quero mesmo ficar a descansar. Eu vou deixar de lhe falar? Eu vou achar que ela é esta ou aquela por querer ficar em casa a descansar? Vou ficar zangado? Não faz sentido, não é? Portanto, o outro também não vai ficar assim zangado comigo, não é? Temos que nos colocar também, ir colocando no lugar dos outros, e temos que os ir habituando de uma forma gradual a um processo que também estamos a fazer connosco. Porque pode haver realmente pessoas que criem atritos com isto, que digam coisas muito feias como... Ai, agora tens a mania. Ai, agora... Porque nós fomos habituados a estar num registro. Explicar. Que vamos educar os outros também. E dar-lhes espaço também para dizerem que não quando querem dizer que não. O não pode ser acompanhado de uma explicação de... Olha, eu estou a dizer-te que não porque hoje quero mesmo descansar. Tive um dia mesmo cansativo. E podemos mandar ali pelo meio um... Mas gosto de ti na mesma. Ou então, olha, mas podemos no domingo combinar.
Sim, dar uma alternativa.
Sim, explicar. Não tem que ser um não, não tem que ser algo frio, algo agressivo. É dizer, olha, não. Gostava muito, mas não. Gostava, mas não. Estou cansada hoje. Vamos ver aqui no outro dia. Ou vê aqui com outra pessoa que te possa ajudar nesse sentido. e explicar um bocadinho o porquê. Ou não, nossa gestão de tempo está diferente, nossas prioridades estão diferentes, nosso cansaço. Partilhar a nossa necessidade do porquê do não, não é? Para o outro também ir compreender-nos. Nós também temos, o óbvio tem que ser dito, nós temos que explicar
Sim.
aos outros os porquês.
E para que o outro não esteja a simular hipóteses erradas do porquê de nós termos dito que não,
Exatamente.
e isso clarifica.
Isso,
Uma das coisas mais
sem
interessantes
dúvida.
que eu já ouvi sobre a autoestima é o facto de nós aprendermos a ensinar aos outros como queremos ser tratados. Nem sempre as pessoas sabem como é que nós gostamos de ser tratados, e às vezes nós assumimos que as pessoas sabem, mas às vezes não, nem nós sabemos. Então, estava aqui a pensar em tudo o que estavas a dizer. Começa pelo ponto A, nós chegamos a um ponto em que nós sabemos como é que gostamos de ser tratados, nós tratamos-nos dessa forma e depois passamos a ensinar ou partilhar com os outros como é que gostamos de ser tratados.
Sem dúvida, sem dúvida. E o tratar-me dessa forma é muito também o falar comigo dessa forma, não é? Muitas vezes, e daí ser importante nós tomarmos consciência, nós estamos a falar connosco de uma forma muito rude, de uma forma muito agressiva, muito cruel. Coisas como: que estupidez, estás a sentir isso? Ai, que parva, que burra, que
Sim.
vai ser sempre a mesma coisa. Nós aqui por dentro estamos constantemente nisto e desvalorizamos. Eu muitas vezes em consulta eu vou anotando algumas frases que a pessoa vai se
A
dizendo sobre ela
sério.
própria e depois confronto, não é? Olha o que tu disseste sobre ti só nesta consulta. E a pessoa fica: eu disse isso? A pessoa nem se
Isso é
apercebe.
um
Eu
grande
disse isso?
exercício.
Sim, eu disse isso? Sim, disseste. Como é que tu te sentes quando tu te dizes isso? E se fosse outra pessoa a dizer-te isso?
Isso é
Normalmente
espetacular.
é a mesma coisa. Nós sentimos de igual forma, só que desvalorizamos quando somos nós a dizer. E ao outro, jamais o diríamos. Parece que o outro tem mais valor, merece mais respeito do que nós. Tem que começar pela forma como falamos connosco. E este é um padrão muito regular, muito inconsciente, muito automático, que é
E
difícil de mudar.
dos mais difíceis,
É.
ao contrário do que se pensa, e eu acho que isto hoje em dia tem sido mais falado. Tinha-se muito a percepção de que as pessoas se achavam o centro do mundo, que se achavam as maiores, mas quando nós depois vamos escutar as vozes internas, o que nós percebemos é que é mais o contrário, e quem mais acaba, se calhar, por ter esta necessidade de projeção de uma imagem de inderrubável e de fortaleza, são as pessoas que mais têm uma crítica interna forte e, sobretudo, as pessoas que mais têm comentários cáusticos que nos destroem, essas são as pessoas que o fazem com elas próprias. E um dos
Sem dúvida.
exercícios que eu acho mais interessante e que eu também tenho aprendido nesta jornada é quanto mais destrutivo é o comentário de alguém, quanto mais a pessoa tenta magoar, às vezes ainda que não seja de forma premeditada, mas pode ser, ou quanto mais a pessoa discute connosco de uma forma pouco saudável, mais significa que a própria pessoa o faz com ela própria. E se nós pensarmos nisto, nós automaticamente temos mais autocompaixão e mais compaixão pela pessoa, mais empatia. Olha, se a pessoa está a falar assim comigo, imagina como é que ela fala com ela própria.
Isso. Ver além do comportamento, não é? O comportamento é só a pontinha do
É
iceberg de
verdade.
todo o mundo interno de alguém. Sim.
E aproveitando aqui que tu, por um lado, falaste nos não é, dos alertas e por outro lado também nos falaste do oposto, que é aquilo que para ti acaba por ser uma autoestima saudável, tu falavas em não ter picos emocionais. Eu estava a dizer aqui porque eu acho que era importante percebermos isto. Porque é que os picos emocionais podem ser tão destabilizantes para uma autoestima?
Sim, picos emocionais com frequência. Deixa-me
Sim, com
acrescentar isto,
frequência.
porque vamos ter
Sim,
picos
sim.
emocionais. Ou seja, sempre que acontece algo que realmente para nós é muito importante, nós vamos disparar emocionalmente. Mas se estiver a acontecer com recorrência, nós estamos, sei lá, a ser mais impulsivos, estamos a ser mais agressivos, estamos a ser, ou estamos a ficar extremamente tristes com alguma coisa, extremamente frustrados com alguma coisa, normalmente é espelho de alguma coisa que estamos a tentar buscar fora e que aquilo não nos está a dar, aquilo que é muito importante para nós. Eu costumo dizer que nós temos entre nós uns copinhos de necessidades. E eles vão
Gosto.
variando a água que têm dentro, não é? E eu tenho que ser a principal responsável por ir colocando água nas minhas necessidades, nos meus copinhos de necessidades. Porque senão, facilmente, se alguém chega lá e coloca uma gotinha, eu sinto que aquilo é a última bolacha do pacote, que é ali que eu vou ter aquilo. não é? Isto dava aqui uma outra conversa sobre dependência emocional. E se depois, se essa pessoa, se aquele acontecimento, se aquela deixa de acontecer, eu vou para picos emocionais, não é? Eu transformo aquele lado mais animal de sobrevivência em mim. E estou num registro de sobrevivência constante porque me faltam coisas
E que
básicas.
estamos à procura que sejam os outros a meter
Exatamente.
esse conteúdo no copo e não nós próprios.
Exatamente, exatamente. E tem que ser eu a assumir responsabilidade por ir colocando. Os outros também vão contribuindo e é muito importante, eu estou sempre também a sublinhar isto, não é para viver numa redoma de vidro, de forma independente, porque nós somos seres sociais, precisamos dos outros para estarmos bem, mas nós, se formos para os outros com os nossos copinhos com alguma água, não tem que ser cheio, porque senão depois também os outros não têm nada para nos dar,
Exato.
mas com alguma água, vamos ter relações muito mais saudáveis, vamos exigir muito menos do outro, vamos só para dar, vamos
E é bom
só para usufruir.
tu teres falado com veemência da questão da frequência, porque os picos emocionais vão existir. E eu, por exemplo,
Sempre.
agora que estou no último trimestre da gravidez, e acho que tu que já estiveste grávida e as pessoas estão grávidas, mas podia não ser da gravidez, podia ser as circunstâncias da vida
Uma
que
outra
nos levam.
mudança na
Mas
vida,
pronto,
sim.
esta é uma mudança relevante. Eu senti mais ter assim picos emocionais. E tive um em particular até recentemente, e depois eu também gosto de refletir, gosto de pensar, e eu penso, por um lado, eu acho que começa pela autocompaixão, que é, eu não sou perfeita. E eu depois meto aqui uma pressão em cima de mim, porque tenho um projeto sobre inteligência emocional e porque quase que tenho que ser aqui uma referência, e eu quero ser a pessoa que faz a caminhada que diz que faz e não só olha para o que eu digo, não olhas para o que eu faço. Eu procuro muita consistência e coerência, mas os picos emocionais existem e eles aparecem quando nós não estamos à espera, por isso é que se chamam picos e porque nós não estamos em controle. E eu gostei muito do facto de teres falado aqui em frequência, não é? Porque acho que ajuda-nos também a balizar aquilo que pode ser saudável do que não pode ser. E também aceitá-los de uma forma natural, não fazer com que eles sejam um comportamento desejado, se eles nos levam a comportamentos que nós podíamos e sabemos que podíamos ter feito melhor se nós estivéssemos sequestrados
Claro.
pelas nossas emoções, mas também relativizar um pouco e não pensar que agora, porque se tem um pique emocional, já está tudo estragado e afinal eu já não consigo ser esta pessoa que gere super bem as suas emoções, e também não ter um bocado essa procura pelo perfeccionismo que muitas vezes, ou é tudo ou é nada, ou temos uma grande autoestima ou temos uma autoestima no lodo. Também acho que não é por aí o
Isso.
caminho.
Não, sem dúvida alguma, e por isso é que eu estou sempre a frisar, eu tenho dias em que a minha autoestima não está ok, e não é por isso que eu me acho uma pessoa com baixa autoestima. Vai haver dias, vai haver momentos, vai haver situações condicionantes, nomeadamente hormonais, não é, Mali, que nos fazem sentir coisas que
É
antes não
verdade.
sentíamos. E as inseguranças que vêm também nesta fase de ser mãe, o que é isto? Ninguém nos preparou, não dá para nos preparar. Há uma imensidão de coisas novas que vão acontecer na nossa vida com uma grande responsabilidade. Portanto, naturalmente, as inseguranças vão estar à flor da pele e dizem que é para sempre, não é? São inseguranças constantes, porque a criança
Pois
vai sempre,
ainda vou entrar nessa jornada.
exatamente, precisando de coisas diferentes, não é?
Agora o que eu gostava de perguntar é, ok, pronto, somos humanos, temos todas estas circunstâncias, a nossa autoestima deve estar bem trabalhada, mas por vezes pode estar mais frágil. Que rotinas de autocuidado ou que hábitos é que tu nos recomendas ou também a própria ciência sabe que funcionam? Que devemos estar particularmente atentos e fazer, não é? Que a parte mais importante é fazer. Quais são as tuas
Sim,
rotinas
fazer.
preferidas? O que é que tu fazes quando
Sim,
sentes que a tua autoestima está mais em baixo?
olha, há rotinas que nos esquecemos com muita frequência que são as básicas. Porque nós depois queremos sempre, e também eu sou muitas vezes isto em consulta, querem rotinas elaboradas, né? De uma rotina matinal, de uma rotina antes de ir dormir, de um desporto. E depois a questão que eu faço sempre é: tens descansado? Tens feito pausas ao longo do teu dia? Tens bebido água? Como é que tu te tens alimentado? É muito importante nós tocarmos aqui nas nossas necessidades básicas e começar sempre por aí. Não adianta eu querer, é como a pirâmide de Maslow, não é? Não adianta eu querer
Exatamente.
ir para outras coisas. Se eu estou com fome, se eu estou cansada, se eu não me tenho alimentado em condições, se eu não tenho bebido água, se eu não tenho feito algum tipo de movimento, não é? Algum exercício físico, não tem necessariamente de ser ginásio, não é? Portanto, mas o movimento é uma necessidade básica, não é? Portanto, começar sempre por ter as nossas necessidades básicas em dia, e para isso eu tenho que as escutar e valorizar, não é dizer, estou cansada, mas eu preciso é de fazer isto. E às vezes bastam 5 minutinhos de pausa, ali entre uma tarefa e outra, ou mesmo a meio de uma tarefa, para cuidar desta minha necessidade básica. Porque nós cansados, com sono, com fome...
Viramos monstrinhos!
Pois é, não vamos ser produtivos no nosso trabalho. Não vamos conseguir estar ok nas nossas relações. Portanto, necessidades básicas sempre a começar por aí. E depois, vamos enquadrando outros tipos de necessidades. Como nós temos diferentes tipos de autocuidado. Não é? O autocuidado físico, temos o autocuidado emocional, que é esta questão de parar para olhar para as nossas emoções, como é que eu me estou a sentir, como é que eu me quero sentir, porque é que isto está a acontecer comigo, não é? Que pode ser através da escrita. Eu aconselho muito a escrita diária, não é? O tal journaling, onde eu estou a ter uma conversa comigo. Ao fim e ao cabo é isso, não é? Portanto, onde eu estou a olhar para o meu interior, a fazer uma pausa consciente para trabalhar no meu interior, para observar-me. Não é? Portanto, é muito importante, e no início podemos ter alguma resistência à escrita, porque é esquisito, não é? Portanto, estou a escrever para quem? Para quê? Não é? Portanto, mas depois, e da experiência que tenho, é que depois as pessoas gostam muito e depois levam mesmo como um hábito e ficam muito mais conscientes do que está a acontecer, do porque é que está a acontecer, do que como se sentem. Portanto, o autocuidado emocional é muito importante. A meditação também pode ser aqui algo muito interessante a incluir, porque é mais uma vez um tempo de paragem para olhar para dentro, e que seja sempre sem julgamento, tá bem? Eu não vou avaliar o que está acontecendo dentro de mim, eu vou só observar, porque vai-me dar informações preciosas para coisas que eu quero trabalhar em mim, não é? Não adianta eu olhar para dentro e estou a pensar nisto, estou a sentir isto, e chicotear-nos, não adianta. É olhar, ok, olha que curioso o que está a acontecer comigo, olha como eu reagi naquela situação e poderia ter sido diferente. Porquê que será que isto mexe comigo? Vou agora observar para ver porque é que isto continua a mexer comigo. Não é? Portanto, olharmos com curiosidade para este processo. Portanto, a escrita ajuda, a meditação ajuda, a leitura também ajuda. Portanto, temos aquele nosso momento de expandir a nossa mente para aprender coisas novas, para refletir sobre coisas novas. Também é autocuidado mental, também é uma necessidade nossa de explorarmos, de expandirmos a nossa mente, falar com pessoas diferentes de nós. Também gosto muito disto. Nós normalmente temos tendência a colar-nos a pessoas que são parecidas connosco, não é? Mas é nas pessoas que são diferentes que se dá a expansão da mente. Não para convencer aquela pessoa a ser como eu, ou para aquela pessoa me convencer a ser como ela, mas para percebermos porquê, para compreender.
E alargar os nossos horizontes, as nossas opções.
Sim. Diz-me porquê que eu gosto de azul e aquela pessoa gosta de amarelo. Olha, mas fala-me mais sobre esse teu gosto pelo amarelo. Não é? Olhar com curiosidade, não é para eu começar a gostar de amarelo, que posso no caminho começar a gostar, mas para perceber aquela pessoa. Isso expande a minha mente, não é? Também temos o autocuidado social. E eu, por exemplo, falando aqui da minha experiência pessoal, eu trabalho online. Estou todos os dias com pessoas online, mas efetivamente é um trabalho muito solitário.
O que é que significa a autocuidado social?
É buscar conexão com o outro. E de forma presente, como eu te estava a dizer, eu tenho um trabalho muito solitário. Portanto, apesar de estar com pessoas, é online. Não é? E apesar do final do dia estar com o meu companheiro e com a minha bebê, é o meu autocuidado social diário, mas eu tenho uma necessidade grande de criar outros ambientes, outros contextos onde eu esteja com pessoas. E então, e foi um dos motos para este ano, foi mesmo criar almoços com amigas, fim de semana estar mais com a minha família, sair mais, passear mais, estar mais com as minhas pessoas e escolher os ambientes onde eu quero estar e alimentar-me, aqueles que me fazem bem. Não é? Portanto, e isto foi uma mudança grande que fiz este ano no meu autocuidado social, que senti que o ano passado ficou muito aquém. Também lá está. Viemos de uma pandemia, depois entretanto também engravidei, portanto é tudo assim muito, muito solitário, muito fechado em casa, muito pouco social, e agora estou a usufruir disso que senti que era uma necessidade minha e estou realmente a sentir na pele o bom que é dar resposta a essa necessidade. não é? Portanto, há aqui uma série de ingredientes, tanto a nível físico, como a nível mental, a nível emocional, a nível social, que podemos ir buscando. Não temos que estar em todo lado a fazer tudo, mas temos que, no fundo, quase como se tivéssemos uma rodinha lá em casa dos tipos de autocuidado e vamos vendo como é que isto está. Ai, eu já não há muito tempo que não faço aqui qualquer coisa em termos físicos ou em termos emocionais. Vou introduzir aqui neste tempinho livre que eu tenho hoje, vou cuidar de mim. Né? Mas temos que nos ir escutando.
Eu até diria, assim, como quando tu estavas a falar, o autocuidado há de ser um dos grandes pilares, não é?
Sim,
O
é
maior
a parte
aliado da
comportamental.
autoestima.
Claro, é a forma comportamental que eu tenho para mostrar que gosto de mim. Exatamente como cuidar de uma relação com outra pessoa. Quando tenho uma outra relação, de amizade, familiar, amorosa, eu tenho que cuidar, tenho que mostrar de forma comportamental, não basta dizer, tenho que mostrar que
Pois.
cuido, fazer surpresas, dar resposta também a necessidades, estar atenta, não
Porque
é? Conversar.
o comportamento é o que vai determinar a validade da nossa percepção. Porque se eu tenho uma
Exatamente.
percepção, ou acho que eu tenho uma determinada percepção, mas o meu comportamento não a reforça, pelo contrário, contraria, eu própria sei que há ali alguma, diria, hipocrisia, ou eu tenho perfeita noção, nós temos perfeita noção de que não bate certo, o gato bota com a perdigota. Portanto, a parte comportamental é o que vai depois reforçar, de facto, na
Isso.
prática, a autoestima, não é?
Traz uma maior congruência, não é?
É
Porque não
isso.
adianta eu dizer, ah, eu gosto muito de mim, ah, eu sou linda, eu respeito o meu. E depois na prática não está a acontecer. Tem que haver congruência entre aquilo que eu penso e aquilo que eu faço, sem
E eu
dúvida.
gostava que esse fosse o nosso último tópico, porque o episódio vai ficar mais longo, mas eu gostava muito de falar na questão da beleza, porque acho que é um tema importante para quando se fala da autoestima, mas achei ainda mais relevante nós termos feito quase 1 hora de episódio sem falar de beleza e de se desconstruir aqui essa associação entre só aquilo que é imagem e aquilo que é beleza. Já tens mais de 11 anos de experiência, então certamente também já tens aqui alguns padrões que consegues identificar naquilo que pode ser a relação das pessoas com o seu corpo, com a sua imagem. Pensando nestes casos das pessoas que não conseguem, ou seja, elas até podem apreciar muito o seu intelecto, a sua forma de estar, mas a imagem continua a ser assim aquele desafio, continuam a não apreciar algumas partes do seu corpo, do seu rosto. Qual é que é o primeiro passo para conseguir sair dessa roda do hamster e conseguirmos ter uma boa relação com aquilo que é a imagem que temos
Sim,
de nós próprios?
e às vezes é complexo, Amália, porque às vezes a relação com a nossa imagem também se conecta muito da nossa história, não é? Daquilo que fomos ouvindo ao longo da nossa história, muitas vezes com críticas de pessoas que nos eram muito importantes, com maus exemplos, e por isso é que em terapia há ali um mergulho assim um bocadinho doloroso, mas é importante perceber porque é que aquela pessoa não está a conseguir, ter uma boa relação com o seu corpo. Primeiro é perceber isto. Depois também é importante a pessoa olhar para o real. E eu normalmente faço mesmo exercícios em que a pessoa se olha ao espelho, exatamente como está, porque nós temos que aceitar tudo o que está a acontecer agora, o nosso corpo como ele está agora. Mesmo querendo mudar, eu só mudo aquilo que conheço também bem. Não é? Portanto, eu tenho que me olhar ao espelho, eu tenho que me tocar, eu tenho que reconhecer como o meu corpo está agora. E muitas vezes também há alguns exercícios de perdoar os erros, porque muitas vezes o nosso corpo é espelho de muitos erros que fizemos connosco, de muitas maldades que fizemos connosco. Temos também que nos perdoar essa parte, não é? Portanto, um exercício que eu gosto muito é mesmo escrevermos uma carta a nós mesmos de perdão, de pedido de desculpas pelos erros que cometemos, porque nós somos também responsáveis por muitas das consequências no nosso corpo, não é? Temos que assumir isso, não vamos pintar a coisa de cor-de-rosa. E depois assumirmos que, a partir de agora, eu vou cuidar de mim. Eu não vou estar focada só no peso na balança, no número na calça, na imagem no espelho, mas eu vou me comprometer a cuidar de mim. E muitas vezes só o facto da pessoa passar para a ação e começar a cuidar-se, mesmo que o peso na balança não mude, mesmo que o número na calça não mude, a percepção da pessoa sobre da relação consigo muda. E muitas vezes é esse o grande problema. É eu estar mal e odiar-me por não estar a fazer nada por isso. É um peso grande. Eu quero mudar e não faço nada. Eu quero mudar e falho. Então vamos de uma forma muito mais leve, começar com objetivos mais reduzidos, como é que anda a nossa alimentação, o que é que podemos fazer, consultar um nutricionista, simplesmente reduzir determinados consumos de nutrientes que estou a fazer, beber mais água, fazer mais exercício, é começar a entrar no autocuidado físico. E a verdade é que quando eu estou na rodinha do autocuidado físico, eu já nem me lembro de quanto é que peso, já nem vou à balança com tanta frequência, nem é saudável ir, e portanto só começo a gostar do que eu estou a fazer comigo. Naturalmente, depois também vai haver consequências físicas, se eu cuidar de mim, a verdade é essa, mas isso que seja uma consequência boa de um processo e não um objetivo final.
Acho que muda tudo. Não focar no fazer exercício porque vou ficar com um corpo mais bonito, mas porque é importante para eu cuidar de mim.
Exatamente.
E mudar esse
porque
foco.
Eu mereço.
É isso.
Eu mereço.
E é engraçado que eu estava-me a lembrar do documentário Stats, não sei se tu viste, na
sim,
Netflix.
Sim.
Em que o ator dizia que uma das grandes aprendizagens que ele tinha retirado das sessões de terapia com o psicólogo, o Stutz, era precisamente o desfocar a imagem do corpo com os padrões de beleza, mas perceber que o exercício físico e um comportamento saudável era importante, não pela beleza, mas pela sua saúde mental, pelo bem-estar mental. Foi uma grande descoberta que ele fez. E acho que é isso, é quando se cuida porque nós gostamos de nós, pela nossa autoestima, e não pelo que os outros vão pensar, pelos padrões e porque vamos desfilar no corredor da fama. Acho que isso altera tudo.
Claro.
Agora, voltando aqui à nossa questão inicial, e para encerrarmos esta bela questão, esta parte, se tivesse então que resumir em poucas palavras a resposta à pergunta qual é que é o primeiro passo para desenvolvermos a nossa autoestima, o que é que tu nos dirias?
Então, dizia para vocês pararem, parem, olhem para dentro, sem julgamento, vejam o que é que está a acontecer dentro de vocês, abracem tudo isso, seja apelidado de bom ou de mau por vocês, abracem tudo isso e comecem amanhã mesmo a ter um novo olhar sobre o que vocês fazem no vosso dia a dia para gostar de vocês. Perguntem-se com frequência: se eu gostasse de mim, o que é que eu faria agora? E comecem a levar-se por esse GPS.
Adorei. Adorei. Antes de tomar a decisão, o que é que eu faria se eu realmente gostasse de mim? Eu acho que isso é grande, grande orientação. Espetacular. Foi muito rico. Eu acho que este é um
Que
tema
bom.
muito, muito lindo, que pode ser ou muito pesado ou muito leve. Eu acho que aqui foi abordado de uma forma muito leve. Gostei muito das dicas. Não conseguimos falar de tudo, autoestima e as mães e assim, mas acho que conseguimos falar do mais importante, desde quais é que são os sinais de alerta, quais é que são os pilares de uma autoestima mais saudável, como é que nós podemos melhorar aqui a nossa imagem, a nossa percepção da imagem que temos nós próprios. Acho que conseguimos tocar aqui ao de leve, porque, quer dizer, isto é um trabalho que estudas anos e praticas anos, que numa hora é difícil de abordar tudo, mas gostei imenso e fiquei também com aquela frase do autoestima, uma boa autoestima é estarmos em paz connosco e com os outros, que tu referiste e que fizeste aqui a citação de um autor. Pergunto-te se tens assim podcasts, documentários, filmes, livros que recomendes para quem quer explorar mais sobre este tema, para além de seguirem os conteúdos que tu própria também vais produzindo.
Isso. Tenho sim. Há uma autora que a maior parte já com certeza conhece, mas eu gostava de referir aqui porque é uma escrita muito leve, mas tudo provado cientificamente, que é a nossa Brené
Brené
Brown.
Brown,
Eu
pensei logo
queria
nela.
trazê-la para aqui, porque efetivamente é incrível a forma como ela nos traz, de uma forma bem científica e estudada, a importância de sermos vulneráveis. A coragem de sermos imperfeitos, e lá está, ela tem precisamente o livro A Coragem de Ser Imperfeito, que é incrível, E também tem um documentário na Netflix que se chama, deixa ver aqui, O Poder da Coragem. Também tem um documentário dela e depois tem TED Talks, que também aconselho muito a percorrerem.
Eu adoro o trabalho dela.
Ela é incrível e traz-nos uma linguagem com humor, leve, simples, coisas muito sérias e muito reais. E, portanto, queria muito também trazer aqui esta autora para acompanharem. Lá está também aquele autor que eu falei no início, o Nathaniel Brown. O Nathaniel Brandon, desculpa. Que tem livro, ele também é psicoterapeuta e estuda a autoestima de uma forma bem aprofundada. Ele tem um livro, por exemplo, Os 6 Pilares da Autoestima, onde vai dando dicas sobre o que fazer de forma bem prática em cada pilar, portanto também aconselho muito. E depois, vindo aqui para Portugal, tem uma colega minha que eu queria muito falar aqui, lá está também naquela onda de o palco dos outros não tira o nosso palco.
Verdade.
Que é a Joana Gentil Martins. Ela publicou recentemente um livro onde faz assim uma compilação de muitos exercícios práticos sobre a autoestima, que se chama Torna-te o Amor da Tua Vida.
Que giro o título.
Aconselho muito também o livro dela, que acompanhei a escrita, dei algum contributo, fomos conversando as duas e está assim um resultado final maravilhoso e muito prático também. E pronto, temos também que trazer a palco os nossos colegas, mesmo colegas de profissão. Eu acredito muito que o brilho do outro não tira o nosso.
Não, há para todos.
Exatamente.
Fantástico, excelentes recomendações, obrigada. E agora, se tu aceitares o desafio, vamos passar à roleta das belas questões e peço-te que me digas um número de 40 a 100.
E... De 40 a 100. Bora intuitivo, 60.
Muito bem. Para quem nunca ouviu falar na roleta das belas questões, a Escova da Mente é um produto do Bela Questão e é um produto para quem gosta de fazer journaling, como questões estruturadas, e tem questões diferentes nas páginas. Então, aqui a ideia é haver uma parte de imprevisibilidade e, portanto, a página 60 vai trazer uma bela questão de reflexão e permite-nos conhecer melhor a Daniela. Vamos aqui encontrar a página 60. Que aspecto da tua personalidade te tem sido mais útil e porquê?
Boa. Olha, ser curiosa. Tem-me sido muito útil tanto na minha vida pessoal como profissional, porque tem-me levado a estar sempre muito ativa na procura, não é procura de respostas em si, de respostas concretas, mas à procura de hipóteses, de porquê que isto acontece, não é? O que é que está a acontecer aqui? E o que é que está a acontecer comigo? E o que é que está a acontecer com aquela pessoa? Eu sou muito observadora de mim e do outro e gosto de ir à procura de hipóteses. E isto traz-me conteúdo muito rico para a minha profissão, mas também, lá está, questões práticas para o meu dia-a-dia, nomeadamente nesta fase de ser mãe.
Que é muito preciso. Gostei. Mais uma.
Então,
mais um número.
É de 40 a 100. Vamos para o 71.
Vamos aqui. 71. Qual é que é a conquista profissional ou académica de que mais te orgulhas na tua vida?
Ah, boa. Olha, foi quando decidi, e foi há 2 anos, trabalhar 100% por conta própria, porque foi uma decisão que eu protelei durante muito tempo, por inseguranças, por busca de certezas, e nunca iria haver um momento perfeito, eu numa fase andava à procura dele, mas foi aquele dia em que eu decidi, a partir deste dia, vou-me despedir do outro trabalho que tinha e vou viver a 100% por minha conta e risco. E foi a melhor coisa que fiz, porque a nível de financeiro, de disponibilidade de tempo, liberdade de escolha, foi a melhor coisa que fiz. Portanto, estou muito orgulhosa porque dependeu 100% de mim. Deixei de ouvir muito ruído à minha volta e muitos conselhos que ouvia, foquei-me em mim, tomei a decisão por mim e foi a melhor coisa que fiz.
Fantástico. Gostaste de ouvir. Pessoa, até fica com um sorriso só de perceber o impacto
agora,
que isso teve. Mais um, o já, último.
55.
55. Se tu pudesses pedir um conselho de uma figura histórica, quem é que seria essa figura? E o que é que tu lhe perguntarias? Isto já fazem lembrar as perguntas do Paulo Moreira.
Pois
No
é,
Direto.
Sinto-me outra vez. Ai, mãe, uma figura histórica com um conselho. Ai, eu ia, sei lá. Há uma figura que eu. Histórica. Sim, é histórica. Mas eu gostava de me sentar com a Michelle Obama, que também adorei o livro dela,
Adorei,
é
adorei.
só
Ela agora lançou
incrível.
outro, pelos vistos.
Ai, não sabia. Olha, vou pesquisar. E o que é que eu lhe perguntava? Ai, o que é que eu lhe perguntava? Que conselho? Ai, talvez enquanto mãe, né? Como é que eu consigo assim um equilíbrio? O que é que ela acha da experiência dela? Um equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional, sendo mãe? O que é que ela me teria para me dizer?
É uma
É
bela questão.
uma busca que eu estou agora ativa, não é? Buscar este equilíbrio, mas de alguém tão inspirador e com tanta experiência, não é? E pelo que vejo também é uma mãe incrível. Mas essa imagem que passa, tinha muito gosto em ouvi-la nesse sentido.
Adorei, bela questão. Essa dava um episódio. Daniela, adorei este episódio. Adoro o tema. Acho que o tema é muito importante. E este vai ser daqueles episódios que eu me revejo a ouvir de vez em quando,
Que
quando tiver
bom.
aquela autoestima já nos dias em que sei que não está na minha reta normal ou desejada. Gostei mesmo muito. Gostava de te pedir para dizer às pessoas que, se quiserem seguir o teu trabalho ou fazer uma consulta contigo, seja de psicologia, seja de coaching, como é que elas devem fazer?
Sim, então encontram-me na minha página de Instagram, também é lá que eu estou todos os dias a divulgar conteúdo gratuito, tanto nos stories como no feed. E a página é @dp.danielapaninho.psicologacoach. Bem, podem-me encontrar por lá,
Eu vou
se não,
deixar nas
colocam Daniela
notas
Paninho
também.
na busca, entretanto também percebem qual é a minha página profissional. E podem-me mandar mensagem à vontade, está bem? Portanto, estou super disponível, recebo muitas vezes partilhas, dúvidas, sugestões, críticas também. E, portanto, estou disponível para receber tudo isso, porque o meu crescimento também vem do que me acrescentam desse lado. Portanto, estejam super à vontade para informações, para consultas, para cursos que vou fazendo, para dicas, para comentários. Estou super disponível para vos acolher e será um gosto muito grande. E também saber a vossa opinião em relação aqui ao podcast. Nem quero saber.
Essa ia ser a minha próxima mensagem. Eu adoro receber feedback de todos os episódios. É a gratificação maior que existe. Então, para quem nos está a ouvir, fica aqui o convite para nos darem o feedback. Pode ser uma mensagem no Instagram, pode ser um e-mail, o que vocês quiserem. Mas digam-nos o que é que acharam. Se ficaram dúvidas, aliás, se tiverem alguma dúvida sobre o tema, perguntem, seja a mim, seja a Daniela. E também dizer que isto está a ser gravado também em vídeo, portanto, se quiserem ver no YouTube, podem ver no YouTube. Já agora, subscrevam o canal para acompanharem os conteúdos que nós vamos colocando por lá. Dizer também que, se ainda não classificaste o podcast Bela Questão no Spotify ou na Apple iTunes, pedir-te para tirares 10 segundinhos e colocares lá a estrela que tu achas que ele merece, fazerem a classificação, porque ajuda a quem segue conteúdos semelhantes, conheça o podcast Bela Questão, porque depois o algoritmo entrega e recomenda este podcast a quem está neste mundo. Agradecer a todas as pessoas que nos ouvem, agradecer a todas as pessoas que nos enviam mensagens, muito obrigada. Agradecer-te a ti, Daniela, por esta partilha, eu adorei esta conversa.
Foi um gosto muito grande, Amália, mesmo. Estaremos aqui mais uma hora ou
À
duas, à
vontade, à
vontade.
vontade.
Mas pronto,
E quem
haverão
sabe
outros
se não
momentos.
repetimos para outros temas.
Isso,
Já fica assim
isso.
no ar. Muito, muito obrigada. E obrigada a ti, que nos ouves aí em
Obrigada,
casa.
Amália.
Obrigada. E já sabem, quanto a nós, vemo-nos, ou melhor, ouvimo-nos no próximo episódio.
Um beijinho, obrigada a todos.
Obrigada. Até breve. Sentido da vida, uma mente retorcida. Eu vou conseguir sim ou não. Covar a tua mente, atitude inteligente. Tens tudo na tua mão. Sempre a divagar.